Breaking History. Acaba a Terceira República Francesa depois da ocupação dos nazistas. No último dia 10 de julho de 1940, imediatamente após a rendição da França, o parlamento francês se reuniu na cidade de Vichy e votou a dissolução da República. Foi concedido poder absoluto ao marechal Philippe Pétain, iniciando formalmente o regime de Vichy, um estado autoritário que nasce alinhado com a Alemanha nazista. Saiba mais sobre a ocupação nazista da França em instantes com o Virada de História.
Trabalhadores do campo, já poderão então ser concretizados.
Bora revirar o passado? Tá no ar o podcast Virada de História.
E aí, apaixonados por história, beleza? Pedro Henrique Lima na área pra gente revirar esse passado triste, esse passado trágico, mas necessário, a gente precisa falar sobre ele. Eu tô falando da França, que foi ocupada pelos nazistas em 1940. Esse é tema do livro Sob a Sombra da Suástica, A França Ocupada. Um livro que retrata a vida dos franceses durante esse período que vai terminar aí em 1944, época de libertação da França pelas tropas aliadas junto com a resistência. A autora Francielle Becker, nesse livro, faz uma análise que combina as grandes decisões, os grandes acontecimentos, como a própria invasão nazista, o colaboracionismo de Philippe Pétain e mais para frente o desembarque da Normandia, isso com detalhes do dia a dia, do cotidiano dos franceses. E é importante dizer, nem todo francês colaborou com os nazistas na época. Aliás, essa parcela da sociedade foi uma minoria. E esse livro traz tudo isso, tanto quem colaborou, como quem resistiu e também quem não estava nem aí para a guerra ou não sabia, enfim. Uma história bem interessante e complexa que a gente vai revirar hoje aqui no Virada de História. Ah, e também a gente fala sobre os impactos da ocupação nazista na França sobre os jovens da época, né? Crianças e adolescentes que já cresceram aí com uma guerra bastante violenta. Vamos chamar então nossa convidada de hoje. Bom, e agora eu tenho o privilégio de receber aqui no podcast a Francielle Becker. Ela é professora, historiadora, doutora em História pela Universidade Paris 8, ou Université Paris 8, mestra em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista aí em História da Infância e da Juventude na França ocupada. Professora, seja muito bem-vinda aqui no Virada de História, tudo bem?
Tudo bem, Pedro Henrique. Muito obrigada pelo convite. Já estendo aqui o meu agradecimento também à Jennifer, que fez o contato comigo, e é um prazer estar aqui falando para vocês sobre a minha pesquisa, sobre o meu livro.
Ah, maravilha. A gente que agradece aí a sua participação. Bom, eu quero começar essa entrevista com uma das perguntas centrais do seu livro, aliás, o livro que já indico para os ouvintes, França sob Nazismo. Mas você começa ali na introdução trazendo uma pergunta importante para a gente entender esse processo histórico. Por que a França vai sucumbir aos avanços da Alemanha nazista, a outrora poderosa França, ela sucumbe aí à invasão, né, das tropas de Hitler?
Então, o meu livro chama-se, então, Sob a Sombra da Suástica, a França Ocupada. Ele foi lançado agora no mês de março pela editora Contexto, está disponível em todas as livrarias, na livraria de sua preferência. É o que eu tento responder ao longo do livro. Como é possível um país que a gente conhece por ser um país que cria, de certa forma, a República Moderna, o país dos direitos humanos, o país da Revolução Francesa, sucumbe não só militarmente, mas sobretudo ideologicamente, socialmente ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente colocar a França num contexto, né? A gente está num contexto de forte crise econômica, de forte crise parlamentarista na França. Então, a gente tem uma crise política e econômica que vai se somando desde os anos 30. A gente tem uma certa visão um pouco deturpada militarmente, né? A França enxerga a Alemanha de uma forma ainda como se ela estivesse na Primeira Guerra Mundial. Então tem uma série de estratégias militares que a França ainda não conseguiu encaixar com um novo jeito de fazer guerra que o nazismo traz, essa guerra rápida e sobretudo essa guerra ideológica. Então a França entra na Segunda Guerra Mundial em defesa da Polônia, junto com os outros aliados, mas sem saber direito o que ela está fazendo contra esses inimigos fortemente armados, ideologizados ao extremo, que tem um plano de dominação europeia. Então, quando acontece a invasão em maio de 1940 na França, em pouco mais de 6 semanas, o país sucumbe rapidamente, né? Socialmente se desintegra, politicamente o governo vai para o espaço, ele deixa de existir, e rapidamente a França se vê diante de uma potência inimiga, um inimigo plurissecular, né? A França já teve outros conflitos contra a Alemanha, no século XIX teve a Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial estava em lados opostos, e rapidamente ela se vê diante desse inimigo superpoderoso que ocupa metade do país, que faz da França um grande celeiro, da França um grande local para explorar recursos humanos e materiais, mas não só. Né? A gente vai ver, acho que no segundo momento dessa entrevista, não só a França é uma vítima, mas ela vai também colaborar com todo esse esquema. Então, ao longo do livro, eu vou tentar responder como é possível uma sociedade democrática bem estabelecida, bem integrada, de um país desenvolvido, sucumbir a essa ideologia, de certa forma, e a esse inimigo que é o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.
Sim, e se isso seria, então, uma das especificidades da ocupação nazista na França em relação a outros países, como, por exemplo, Bélgica, Países Baixos ou a Noruega. O que torna o caso francês tão singular?
Além de ser um país muito grande, né, no contexto europeu, a gente tem países, a França e a Alemanha têm países têm tamanhos muito parecidos, né, um dos maiores países da Europa, é diferente do caso belga, é diferente dos Países Baixos, da Noruega, de outros países escandinavos, porque na França, não só o governo foi subjugado, mas ele colabora com o nazismo ativamente. Aí você pode me dizer, ah, mas na Polônia você também teve poloneses que colaboraram, na Bélgica também, na Holanda, nos Países Baixos também vai acontecer. Mas não se instituiu um governo que colaborava diretamente com os nazistas. Isso vai acontecer na França pelas mãos do Marechal Philippe Pétain, desde 1940. Literalmente um mês depois, ou não muito mais do que isso, a gente já tem as primeiras leis sendo promulgadas em sintonia total com a ideologia nazista, em muitos dos casos, né? Principalmente na exclusão racial. Então, isso que é diferente no caso da França, né? Então, além de ser um país, e eu justifico, né, de certa forma, meu livro na introdução, além de ser um país que a gente tem muito contato, um dos países europeus com que a gente tem mais contato, tem toda essa questão de ser um país que colaborou e que escolheu colaborar com o nazismo.
E o caso do Philippe Pétain, eu acho que, assim, eu acho um caso trágico, porque a gente não está falando de um nazista de carteirinha que já ascendeu com os ideais do nacional-socialismo alemão entronizados. Ele era um militar com experiência, né, na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, participou da famosa Batalha de Verdun e que depois construiu uma trajetória política notória na França. Como que a gente pode entender, então, o colaboracionismo dele com o nazismo? Foi mero oportunismo? Como que a gente pode interpretar esse movimento dele?
A figura do Pétain, ela é muito curiosa, né? Como você falou, ele foi um herói de guerra, principalmente na Batalha de Verdun, na França, uma das maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial. Por isso que ele é marechal, justamente por causa da guerra, né? Um título militar que só os que participaram efetivamente se destacaram em guerras conseguem alcançar. Ele, nos anos 20 e 30, ele se aproxima do jogo político sem nunca ter, por exemplo, um mandato literalmente parlamentar. Ele vai ser embaixador, ele vai ser conselheiro do Estado-Maior, ele vai trabalhar direto no Ministério da Guerra, né? Mas ele nunca fica muito longe da política, mas ele era visto como um marechal republicano, ou seja, um marechal que todo mundo sabia que era de direita, que era um senhor conservador, bastante idoso, né? Ele vai chegar ali na Segunda Guerra Mundial, ali nos 80 anos de idade. Conservador católico, né? Aquela imagem do conservador católico dos anos 30, de direito, obviamente, a gente não conseguiria classificar de outra forma, mas mesmo a esquerda vê ele como democrático, como um marechal republicano, alguém confiável para se, né, alguém que poderia ter algumas funções dentro do jogo político francês. E aí, em 1940, no meio da loucura que causa a invasão, daquele pânico, daquele caos total, da desintegração do tecido social e político francês, ele é visto como uma saída. O armistício que ele defende, né, ele defende um armistício, né, que se depõe as armas diante da Alemanha, que se negocie, né, como vai ser essa ocupação do país, ele é visto como uma saída possível, a única que se apresenta realmente naquele momento. Ele se impõe como a única saída possível, ele toma o governo do país, ele vai ser legalmente instituído, a Assembleia Nacional Francesa vai votar os plenos poderes para ele, ao ponto de ele ter mais poderes do que os reis absolutistas na época deles, é meio bizarro. Mas isso foi votado por uma Assembleia Nacional esvaziada, mas a gente pode dizer que foi legal, foi democrática essa chegada dele no poder, ele não deu um golpe, por exemplo. E ele vai, uma vez tomado o poder, aproveitar, e aí a gente pode dizer que ele é um oportunista e bastante pragmático, para fazer uma revolução conservadora na França. Ou seja, para instituir o que foi chamado de Revolução Nacional, que é uma revolução patriótica, de direita, com várias matizes de extrema direita, um governo centralizador, onde a gente vai ter ministros, que é o máximo de democracia que a gente tem, ele indicar alguns ministros, a gente vai ter um conselho nacional, que é um arremedo de participação política que na realidade não existe, então a gente vai ter virtualmente uma ditadura. Agora, como você falou, ele não é nazista. E ele tenta se afastar, inclusive, de algumas desses rótulos, né? Ele nunca vai ser, assim, conscientemente apoiador do nazismo puro e simples. Não. Mas, ao querer fazer a sua Revolução Nacional, ele opta. Ele escolhe colocar a França do lado da Alemanha nazista. Ele escolhe tentar fazer com que a França tenha um papel na futura Europa hitlerista. Uhum. Então, assim, a gente pode discutir esses limites. Né, o quanto isso foi oportunismo, foi porque ele queria fazer a sua Revolução Nacional, foi porque de qualquer forma ele é fascista, vai ter gente que vai dizer, mas existem essas tensões, inclusive para a população. A população, no primeiro momento, ela vai ser, como os historiadores dizem, marechalistas, ou seja, a favor dessa figura, desse marechal, desse antigo militar que está lá para salvar a França. Mas rapidamente, um ano depois que ele toma o poder, então ali de julho de 1940, já em 1941, a opinião pública começa a mudar. E aí a gente começa a ver que as pessoas que continuam apoiando ele são petanistas, que eles, como os historiadores dizem, ou seja, estão apoiando essa figura do Petain durante a guerra, que aí sim já se aproxima muito mais do nazismo, que desde o início dá todas as provas de cooperação e colaboração total, principalmente na questão da perseguição racial. E o Petain tem também uma outra questão muito específica dele. Ele é muito idoso e ele ao longo do tempo vai se tornando senil. A partir da segunda metade do governo dele, principalmente a partir de 43 para 44, muito pouco do que foi feito no governo ele tinha total consciência que estava acontecendo. Não que isso tire a culpa das costas dele, sim, mas ele perde o controle. Então, assim, as vertentes mais fascistas que estão presentes no governo dele, e um dos maiores expoentes disso é o primeiro-ministro que ficou a maior parte do tempo no poder, que é o Pierre Laval, aí sim a gente vai ter uma inflexão bastante autoritária, quando vai ser criado, por exemplo, a milícia francesa, que é esse grupo paramilitar que vai perseguir judeus e resistentes, quando o apoio aos nazistas vai ser praticamente total e até o fim, até o crepúsculo do Reich em 45.
Sim, eu acho que um dos objetivos do seu livro, talvez o principal objetivo, e eu acho que também se torna um dos méritos desse trabalho, é entender a guerra na vida concreta, no dia a dia dos indivíduos, sem deixar de lado as grandes decisões, né, que vão moldar essa realidade. E aí você falou dos impactos na sociedade, na vida dos franceses, essa adesão dos franceses ao projeto, né, do Marechal Petain. O elemento racista do nazismo, esse ódio aos judeus e outros grupos, né, sobretudo grupos minoritários ali na Europa, esse elemento também vai contaminar a sociedade da França?
Esse elemento racista, ele vai contaminar uma minoria da sociedade. Uhum. É uma minoria que vai optar pela colaboração, principalmente os que vão acabar indo, por exemplo, até o leste, né, até lutar contra os bolcheviques na Rússia, são aqueles que vão entrar para a milícia, são aqueles que vão perseguir judeus ou ajudar a polícia nisso, então a gente vai ter uma parcela minoritária da população que compõe a colaboração de uma forma ou outra, que vai denunciar seus compatriotas, que vai cometer uma série de ações que vão ser consideradas crimes, inclusive no pós-guerra, que vão sim de certa forma, incorporar esse elemento racista do nazismo. Uhum. Com certeza. E o governo, obviamente, né? Como sim, eu falei, uma das questões em que isso mais aparece é um exemplo só, e que eu falo bastante no livro, é o Estatuto dos Judeus. É uma lei que os nazistas não forçaram a França de Vichy a promulgar, uhum, mas que foi promulgada antes das próprias leis raciais nazistas na França e que já incorpora a noção de raça para determinar se uma pessoa é judia ou não. Isso foi feito completamente sob a batuta de Vichy. Foi Vichy que decidiu fazer isso. Então, obviamente, o elemento racista contamina o governo. Dentro do governo, não é um grande bloco homogêneo. A gente vai ter pessoas mais e menos racistas, pessoas mais ligadas ao nazismo e pessoas mais patrióticas de direita conservadora. Então, a gente vai ter também esse embate interno. Sim. Mas, obviamente, é difícil você... Ah, era uma parcela apenas do governo que era nazista. No final das contas, no fim, sobretudo em 44, todos vão estar no mesmo balaio. Né? Agora, a sociedade, de uma forma geral, ela vai, em grande maioria, rechaçar a ocupação, na medida em que ela pode fazer isso sem se prejudicar, porque também existe o medo de represálias e tudo isso, e apesar de, eu não vou dizer que os franceses não sejam racistas, é longe disso, uhum, mas esse elemento racial, que a gente vê principalmente no Holocausto, que eu chamo de Shoah no livro, vai ser uma minoria que vai efetivamente militar e atuar por esse racismo nazista. É importante a gente ver isso. Se a gente for comparar o povo francês com o povo alemão, é bastante diferente, né? Também é muito pouco tempo, a gente tem 4 anos de ocupação apenas. Uhum. Esse elemento racista, ele não vai ser tão incorporado como foi na Alemanha nacional-socialista.
Quando a gente fala da França colaboracionista, a gente costuma falar a França de Vichy, né, que é para onde o centro de poder, de tomada de decisão desse governo colaboracionista, ele vai migrar depois da invasão dos nazistas. Mas nem toda a França, né, estava sob ocupação, uhum, dos alemães. Como que o território francês ficou dividido após essa invasão?
Então, os nazistas, eles são muito pragmáticos, né? Eles poderiam ter ocupado o território todo da França? Poderiam. A, uhum, França, como eu disse, é um país bastante populoso e bastante grande para o contexto europeu. Para o Brasil é pequenininho, né? Tipo o tamanho da Bahia. Sim, mas para o contexto da Europa é um país bastante importante, um território bastante grande. Eles poderiam ter ocupado tudo? Poderiam. Teriam poder de fogo e conseguiriam desestabilizar os franceses a ponto de? Conseguiriam. Mas não era importante. A França não era o mais importante no plano de dominação dos nazistas, né? A França era, sobretudo, um trampolim para a guerra contra o Reino Unido, contra a Inglaterra, que é logo ao norte da França. E, obviamente, é um lugar muito rico em recursos materiais e humanos. Então, eles vão, nessas 6 semanas, invadir o país até mais ou menos a metade. Então, são os 3/5, é um pouco mais que a metade. Vai ficar ocupada pela Alemanha. Então, da metade para cima, incluindo Paris, a gente tem uma presença militar bastante grande e ocupada pela Alemanha. O país todo, a metrópole e as colônias, lembrando que a França é o segundo maior império colonial da época, continua sob a administração de Vichy, uhum, ok? A França, mesmo a parte ocupada, o governo continua sendo francês. É bizarro? É bizarro, mas foi assim que foi o arranjo. Então, o governo francês continua, a administração pública francesa continua lidando com todo o seu território. Na metade norte, os alemães vão se sobrepor a esse poder, então a gente vai ter um conflito de poderes, uma concorrência de poderes, muitas vezes, em algumas áreas, mas os alemães que dão a palavra final na zona ocupada, e a gente vai ter várias outras subzonas dentro da zona ocupada. Uhum. Uma zona, por exemplo, todo o litoral, né, da França, o litoral norte, vai ser uma zona proibida, onde as pessoas não podem, por exemplo, utilizar a praia, porque vai ser uma zona militarizada. A gente vai ter a Alsácia-Lorena, que deixa de ser francesa, volta a ser alemã, e aí não é uma zona ocupada, é uma zona anexada à Alemanha nazista, volta a ser alemã, nessa disputa, já que já tem uns 2 ou 3 conflitos que ela acontece entre França e Alemanha. E a gente tem, da parte de baixo, nessa metade de baixo, metade sul da França, o que a gente chama de zona livre, com várias aspas, porque livre não é tanto assim. Os alemães podiam interferir quando quisessem, se precisassem, uhum, e ela é totalmente ocupada em novembro de 42. Então, a partir de novembro de 1942, a França toda está ocupada, mas continua essa concorrência de poderes, a administração pública francesa com o poder alemão ao mesmo tempo.
E como que era o cotidiano nessa França ocupada, considerando os diferentes impactos que você traz no livro, nas vidas material, na vida social, na vida cultural do país?
Então, todas essas zonas de ocupação, esses recortes territoriais vão ter um impacto direto na vida cotidiana das pessoas. As pessoas da zona, entre aspas, livre ou da zona não ocupada, para a gente não usar muitas aspas, elas vão ter uma vida relativamente mais fácil, pelo menos até o final de 1942. com menos imposição, por exemplo, de produzir para o Reich, né? Então, toda a produção de alimentos, de metais, de vários artigos importantes para a guerra da Zona Norte ia direto para a Alemanha nazista. Não acontece isso no Sul, no primeiro momento. A vida cotidiana, de uma forma geral, vai ser um pouco mais fácil. A vida cotidiana e, sobretudo, alimentar francesa, né? A forma como eles vão, a subsistência alimentar dos franceses também vai ser mais fácil nas zonas rurais do que nas zonas urbanas. As zonas urbanas não produzem alimento como as zonas rurais na época, então vai ser um pouco mais fácil viver na zona rural do que na zona urbana. A presença militar também é maior em zonas urbanas, por exemplo, em Paris, maior do que em qualquer outra cidade, do que lá no interior, longe de uma fronteira, longe do mar. Você tinha uma vida relativamente tranquila, podia passar os 4 anos sem sequer ter visto um nazista na sua frente. Então ela é bastante... Esse impacto material, ele é gigante. A partir de 42 vai se também, né, transpor a linha de demarcação que divide a França em duas e vai também ocupar a zona sul do país. Mas existem algumas constantes, apesar dessas diferenças, né? A fome passa a ser um problema de forma geral. As pessoas comem muito menos do que antes. Os invernos rigorosos da Europa vão ser muito mais difíceis pela falta de carvão, que é uma das formas, né, de você usar, né, como combustível durante o inverno. Então, os invernos vão ser mais frios, mais difíceis. As crianças vão crescer menos. As doenças erradicadas vão retornar. As doenças infantis, por exemplo. Existe um estudo do pós-guerra que diz que as crianças francesas perderam vários centímetros de crescimento. Olha. Então, de uma forma geral, isso vai aumentar as desigualdades sociais. Quem era pobre ficou muito mais pobre. As pessoas muito ricas passaram relativamente tranquila essa fase, mas são uma minoria. Então, essas clivagens sociais também vão aumentar. O desemprego vai aumentar. Os impactos de longo prazo são grandes. Uhum. Culturalmente, a gente vai ter algumas coisas também bastante contrastadas. Paris continua uma festa, para usar aquela frase, né, do livro do Hemingway.
Sim, sim.
Porque é uma vitrine. Paris é um lugar onde você manda aquele soldado que ficou 6 meses, sei lá, batalhando no leste europeu, matando um monte de gente, você dá como um prêmio, né? Você dá lá 15 dias de descanso em Paris. Porque é a cidade dos bordéis, porque é a cidade dos museus, porque é uma cidade bonita, que foi preservada, que não foi atacada, que não foi bombardeada. Então acaba sendo um paraíso para os próprios soldados. Então a vida cultural em Paris, ela continua efervescente. Mas no país todo, e em Paris também, a gente vai ter essa efervescência cultural bastante controlada, né? A gente vai ter censura, a gente vai ter intervenção direta na cultura, a gente vai ter judeus perseguidos, a gente vai ter artistas que se posicionam contra o governo, obviamente silenciados. Então a gente vai ter, de certa forma, uma cultura sequestrada e também sequestrada pela própria ideologia nazista, né? A gente vai ter muito filme de propaganda, a gente vai ter muitos espetáculos de propaganda. Tudo isso vai conviver com esse cotidiano muito difícil da França. E uma curiosidade é que a França nunca produziu tantos filmes como durante a ocupação. São muitos filmes. A maior parte dos filmes sem tocar em nenhuma questão política ou tocando em questões políticas favoráveis à ocupação. E as pessoas nunca foram tanto ao cinema. Mas isso é engraçado. E aí contrasta essas duas questões que a gente está falando aqui. As questões do impacto material, social e cultural. Sim. As pessoas iam muito ao cinema porque era quente dentro do cinema. E em casa, não. Então a frequentação de locais públicos com calefação, como cinema, como teatro, como bibliotecas públicas, vai aumentar muito. Porque é uma forma de você se esquentar e de você fugir desse cotidiano de ocupação.
Sim, sim. Caramba, é algo assim... Eu não sei como que eu chamo isso de inusitado, de curioso. É uma ambiguidade desse processo. Né, que vale muito a pena a gente notar. E sobre essa vida cultural e sobretudo o cinema, eu lembro daquele filme do Tarantino, Bastardos Inglórios, que se passa, né, na França ocupada. E é curioso, porque nas cenas são os cafés parisienses, né, o cinema, mas repletos de homens com aquela farda típica do nazismo, né, do exército alemão. Então a gente consegue vislumbrar como que era, né, e como que esses agentes do nazismo, esses soldados, militares, eles se relacionavam com a sociedade francesa? Houve relatos, assim, de famílias que se formaram a partir dessa experiência? Como que era esse convívio?
Então, num primeiro momento, sob as ordens do Estado-Maior alemão, é de que eles fossem corretos com a população. Passado os 6 semanas de violência, em que matam milhares de pessoas, né? Passado o momento em que eles invadem o país e quando começa a ocupação, a primeira diretiva do Estado-Maior alemão é que eles fossem corretos com a população, que eles não interagissem muito e fossem corretos. Era isso. Uhum. Então, né, não é assim, é proibido interagir com a população, mas não é desejável. Vocês são uma força de ocupação, vocês têm que ser corretos. Mas são 4 anos. Mas são muitos jovens, mas são homens longe de casa.
Sim.
Então essa presença masculina ostensiva, e a gente vai ver nessas cenas de filme e em vários documentários, necessariamente acaba acontecendo algum contato com a população. As pessoas são hostis, mas elas têm que conviver. Então você vai ver o soldado nazista na padaria. Você vai conviver, muitas vezes, porque ele vai requisitar um cômodo da sua casa. Eles podiam fazer isso com qualquer pessoa, né? Você tem uma casa, esse caso agora é do exército alemão, vocês têm que sair daqui, vocês têm que deixar esse alemão morar aqui. Então, as pessoas vão criar formas de lidar com isso. Tem gente que vai ser hostil o tempo todo, tem pessoas que vão simplesmente conviver normalmente, porque não tem o que fazer. E tem pessoas que vão ter relações íntimas com esses soldados, né? Vai ter muitas mulheres que vão ter relações íntimas com esses soldados. E elas vão ser duramente castigadas na liberação. Falo bastante disso, aqueles castigos de raspar os cabelos das mulheres, né? Mas muitas vezes era uma questão pragmática. Sair com um soldado alemão para conseguir acesso a tais coisas. Sair com um soldado alemão para conseguir, sei lá, informações sobre um marido prisioneiro de guerra. E tem muitas pessoas que simplesmente se apaixonavam. Uhum. Então, assim, era mal visto pela população de uma forma geral, esse tipo de relação. Não era de forma nenhuma incentivado pelo exército alemão, de forma nenhuma. Inclusive, o contrário, eles tinham uma paranoia com profilaxia contra doenças venéreas, né, a ponto de encarcerar mulheres acusadas de passarem sífilis, por exemplo, que era a grande doença venérea da época, né? Então, é muito ambíguo essa coisa toda. Essas relações são, na maior parte do tempo, clandestinas, apesar de serem bastante públicas, né? Apareciam em público, mas elas eram mal vistas ao mesmo tempo. As mulheres vão pagar caro por isso. Os soldados alemães, isso eu vi muito na minha tese. Eu trabalhei com meninas adolescentes que saíam com soldados. Eles não são nomeados nas fontes. Eles nunca são errados na história. Eu estou falando de menores de idade saindo com adultos, né? Adultos saindo com menores de idade. Então isso não era mal visto. O soldado alemão parecia sempre a vítima, né?
Relatos não eram nomeados. As mulheres que depois se tornaram mulheres, né? Elas não viam como um agressor, estivesse fazendo nada de errado.
Muitas delas eram apaixonadas, outras viam como uma relação carnal. Não era, não estou nem falando disso. A questão é, o soldado alemão, ele não é nem sequer nomeado nas fontes. Não existe, ele é um soldado genérico. As mulheres é que vão ser punidas, as mulheres é que vão ter o dedo apontado para elas e vão ser encarceradas por vários meses por prostituição, por sair com soldados, né, inimigos, ou por terem passado doenças para esses soldados. Nunca é o soldado que tem a doença, é sempre a mulher que passa. Então, assim, você vê essas questões de gênero em todas essas facetas, né? Então, essas relações íntimas também vão pesar muito mais para as mulheres. Você não vai ver soldados alemães serem perseguidos por saírem com francesas. Você vai ver muito mais mulheres sendo perseguidas por terem saído com alemães. Então, essas questões de gênero são muito presentes nesse período todo, né? É um período também que a gente tem milhares de homens longe de casa, são quase 2 milhões de prisioneiros de guerra na França, mais da metade aí já constituíram famílias, então tem muitos maridos, muitos pais longe de casa, muitos filhos crescendo sem os pais. Nós temos, por outro lado, mulheres que vão ter filhos com alemães e esses filhos jamais vão saber quem são seus pais, ou vai ser escondido deles, ou eles vão ser abortados para que ninguém fique sabendo que ela teve um filho com um alemão. Veja, essas questões, como a guerra, ela interfere na vida cotidiana e na vida íntima das pessoas. Pouco sobre isso também. Por mais que a gente diga, meu Deus, ela saiu com um nazista. Essa é uma visão que a gente tem hoje em dia. Não muito diferente da que se tinha na época, no sentido de que isso era mal visto. Mas ao mesmo tempo são pessoas. Ao mesmo tempo tem, às vezes, crianças envolvidas. Ao mesmo tempo isso vai além da questão militar. São 4 anos de ocupação. Um país com muito menos homens do que antes, com vários homens jovens, tem toda aquela estética da juventude nazista, aqueles corpos e tal. Então, assim, vê como essas coisas se imbricam. E é muito complicado julgar, acho que com os olhos de hoje, né, como é que isso se dava no cotidiano. Então, para fechar essa questão sobre a presença alemã, eles vão lidar de várias formas. A gente vai ter violência sexual por parte dos soldados, a gente vai ter soldados que são corretos, a gente vai ter os soldados que se relacionam com a população, a gente vai ter os soldados que desprezam a população francesa, e vai acontecer parecido quando chegam os liberadores. 1944, né? Os americanos, os estadunidenses também vão chegar na França como conquistadores. E aí a gente tem outra leva de violências sexuais, a gente tem outra leva de relações amorosas, a gente vai ter, acho que são 6 mil francesas, se eu não me engano, que casam com americanos e vão para os Estados Unidos, ou tentam ir para os Estados Unidos viver no Novo Mundo, né? Os Estados Unidos era um país na época que estava na moda. Então, a guerra, ela mexe muito com as relações humanas, a guerra mexe muito com a vida íntima das pessoas.
E eu imagino que seja um desafio equilibrar esses aspectos, né, da vida cotidiana com as grandes decisões e grandes acontecimentos, porque nós historiadores, a gente sempre cai naquela tentação de se fechar em um lado só, né, ou vai muito para a história do cotidiano, para as miudezas, né, para uma micro-história, ou a gente foca em grandes acontecimentos. Como que você articula, como que você estruturou esse percurso no livro Sob a Sombra da Suástica?
É bom falar disso para falar um pouco do que é o livro dentro da minha trajetória. Eu sou uma historiadora da história da infância e da juventude, então eu trabalho com essa história, né, dos menores de idade. Eu trabalhei com a ditadura militar aqui no Brasil, na França, com a adolescência durante a Segunda Guerra Mundial. E eu li tanto sobre a França de Vichy, sobre a França ocupada, sobre a França durante a Segunda Guerra, que eu tive material suficiente para escrever essa síntese, que acaba sendo a primeira síntese sobre o período publicada no Brasil. A gente tem alguns outros livros que tratam da questão cultural, que tratam da derrota de 40, que tratam da resistência, mas nenhum que pegasse de uma forma mais sintética todos esses aspectos e também o cotidiano. E aí isso se liga diretamente com a minha tese. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com 690 casos de menores de idade, de adolescentes, meninos e meninas, que viveram na França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eu tenho muito relato de microhistória. Então eu acho que isso um pouco me ajuda a tentar dosar. Eu jogo ali alguns depoimentos de adolescentes da época no meio do meu livro, que saem das minhas fontes do doutorado. Então, o que eu tentei fazer é uma síntese adaptada a um público mais amplo do que os historiadores, mas uma síntese que pode ser usada pelos historiadores também, porque tem todos os elementos e algumas discussões assim bastante atuais, né, sobre essas questões, por exemplo, essa questão da guerra e o mundo íntimo, como é que a população reage a governos autoritários, tudo isso, sem deixar de lado os grandes acontecimentos, os grandes homens, as grandes datas, mas trazendo sempre para o cotidiano. Então, eu acho que é um pouco a forma como eu aprendi a trabalhar, desde que eu comecei a fazer pesquisa no Brasil, desde a graduação, sempre aliando essa história maior, né? Na França tem até uma expressão, né? A história com seu grande H, né? A história com H maiúsculo, com essa história mais micro do cotidiano das pessoas, porque a guerra, ela não é feita só em Stalingrado, não é feita só no dia D, não é feita só na Blitzkrieg, que na Polônia de 1939. Ela é feita também por poloneses que viveram esses momentos, pelos espanhóis que viveram Guernica, que é um antecedente da guerra, pelas pessoas que estão em Hiroshima em 1945. E como é que é, no fim das contas? Então é um pouco isso, tentar trazer para o pé no chão, para a história do dia a dia, para o cotidiano também, esses grandes fatos, no caso aqui, esses 4 anos de ocupação nazista.
E é um livro importante porque ele também não aponta dedos, né? Ah, fulano de tal era colaboracionista, essa camada da população era colaboracionista, essa não já era mais resistente. Quer dizer, eu acho que é uma análise, assim, honesta, né? Eu diria, sobre esse processo e uma análise concreta do que de fato estava acontecendo ali naquela França, né?
Pois é uma coisa muito comum, a gente ouve muito no Brasil, o pessoal comentando, ah, é porque a França é colaboracionista durante a guerra. Foi e não foi, né? A colaboração é uma minoria. A gente pegar em números, objetivamente em números, é uma minoria. Os movimentos, eles são... Você tem muita vantagem em ser colaborador durante a Segunda Guerra na França. Muita. Você pode participar de pilhagens, você pode ganhar muita grana. Ou seja, você tem todas as vantagens durante a ocupação em ser um colaborador. E a maioria das pessoas não colaborou. A maioria das pessoas não fez nem isso nem aquilo. Ela tentou sobreviver, né? A gente tem um termo lá em francês que a gente fala do attentisme, que seria o esperismo, né? Tipo, a pessoa ficou em cima do muro, ficou esperando ver o que ia acontecer e tentou se adaptar entre esses dois extremos. A gente vai ter uma minoria, mas uma minoria bem maior do que a minoria da colaboração que resistiu. E aí não tem nenhuma vantagem em resistir. Existe uma vantagem moral, talvez, mas não tem nenhuma outra além dessa. Você está correndo o risco de ser assassinado a qualquer momento, você tem que viver uma vida clandestina, você tem que deixar sua família, você corre o risco de sofrer represálias contra a sua própria família, de morrer, enfim. E mesmo assim, é muito maior a proporção de pessoas que vão resistir do que vão colaborar. Então, um pouco que eu faço, explico o conceito, explico o que é resistência, explico o que é colaboração, eu tento mostrar que existem setores, por exemplo, que resistiram mais. Sim, vamos dizer, os operários. Uhum. Muito mais acostumados a esse jogo político, muito mais próximos da esquerda, muito mais próximos aos comunistas na época, enfim. A gente vai ter grupos que colaboraram mais, por exemplo, a direita mais reacionária. Sim, a gente não vai ter praticamente ninguém de direita reacionária na resistência. Mas mesmo lá, existem matizes, existem formas diferentes de atuação, existem graus de comprometimento dentro da resistência e dentro da colaboração, que faz com que sejam movimentos não homogêneos. Uhum. Então é um pouco isso que eu tentei mostrar, no sentido do que dá para fazer, né, dentro do que dá para fazer num livro que é uma síntese, que é um livro sem nota de rodapé, que é um livro numa linguagem acessível.
Sim, sim.
Pro grande público.
Acessível e sem ser fútil também, né? Porque às vezes a gente corre aquele risco de querer escrever para um grande público e acaba se tornando uma coisa muito vulgar. Eu falei fútil, mas acho que a palavra certa é vulgar. Uhum, e não é o que acontece muito longe disso nesse caso. Agora, professora, essa seria a deixa perfeita pra gente começar a falar de resistência, mas eu acho também que a gente não pode passar batido sobre os impactos dessa ocupação dos nazistas para as juventudes, para as infâncias, né? A gente está falando, o nazifascismo, até onde eu sei, não é uma área que eu sou especialista, mas eu tenho curiosidade, ele tinha um projeto pedagógico, né? Um projeto educacional de formar novos homens, né? O fascismo italiano, isso era, por exemplo, muito forte, né? O nazismo também tinha essa vertente. Isso vai impactar, de alguma forma, a formação da juventude na França? Quais os impactos do nazismo nessa camada da sociedade?
Uma coisa, para a gente discutir essa questão de início, é importante falar. Os nazistas não interferiram diretamente no currículo na França. E essas questões de educação, eles deixaram para Vichy. Eles não se importaram. Uhum. Estavam muito mais preocupados com outras coisas na França, né? Literalmente em explorar ao extremo os recursos humanos e materiais do país, né? Lutar com a Inglaterra logo em seguida, depois eles vão para a Rússia. Enfim, a França não é o foco. Eles, na verdade, a França era um ator menor para eles. Né? Ah, a gente ocupou, tá tudo certo, tem um governo que é nosso fantoche, e era de certa forma
era
um fantoche.
Era mais um acerto de contas tá do bem. Passado também, né?
Também. Hitler, inclusive, vai fazer assinar o armistício no antigo vagão que foi assinado o armistício da Primeira Guerra, ele é muito vingativo. Mas a grande questão é que eles não interferem diretamente, então a gente não vai ter uma nazificação das escolas na França. Na Alsácia-Lorena, sim, mas a Alsácia-Lorena não é mais França, né? Ela foi anexada à Alemanha, outro lance. Outra coisa. A gente não tem, então diretamente a gente não tem. Obviamente, Vichy vai mexer com a educação. Uhum. Vichy vai alterar até a forma como se estuda a história da França. Então a gente vai ter não uma nazificação da escola francesa, mas uma vichizistação, sei lá eu como é que eu falaria isso, né? A gente vai ter a Revolução Nacional de Vichy entrando no currículo. O Pétain como um grande personagem da história. Vão esquecer completamente a Revolução Francesa. Vão apagar do mapa a Revolução Francesa. Não cantam mais a Marselhesa. Exatamente, não cantam mais a Marselhesa.
A principal carta deles, a principal carta histórica deles, eles apagaram.
Não, mas o mais importante para eles é a Joana d'Arc. Né? O que vem antes. É a monarquia, a restauração. Eles são antirrepublicanos. Então eles vão contra a Revolução Francesa. Então, assim, a gente vai ter uma grande interferência no currículo, por exemplo, sobretudo na matéria de história, que é sempre a que sofre mais, porque é a que conta a história nacional, o romance nacional, né? Então, a gente vai ter essa interferência de Vichy. Então, falando objetivamente sobre currículo escolar, sobre pedagogia, a gente vai ter essa interferência muito maior de Vichy do que da Alemanha nazista, o que não quer dizer que não seja extremamente prejudicial. De uma forma geral, a juventude ela vai ser bastante impactada por tudo isso. A gente vai ter uma desorganização escolar muito grande, sobretudo em 1940 e 44, nesses dois extremos da guerra, por causa das intervenções militares. Então, as escolas são destruídas, muitas não conseguem retornar à escola. A própria desnutrição das crianças faz com que eles não consigam estudar direito, né? E, como eu falei, perdem centímetros de altura, né? Então, quer dizer, existe um impacto direto no crescimento. Muitos vão ter que se tornar adultos, né, mais cedo. Né, pegar algumas das responsabilidades dos adultos para si, ser, por exemplo, os que sustentam a família na ausência dos pais. Então, isso é muito claro para os adolescentes, que eu trabalho bastante na minha tese, que ainda vai ser publicada, mas não foi publicada ainda. Tem algumas partezinhas, muito poucas, mais para ilustrar, né, essas questões nesse livro. Então, de uma forma geral, é uma infância, uma juventude que cresce em meio a uma guerra. 4 anos é muita coisa para uma pessoa que tem 10 anos de idade.
Uhum.
Né? É quase metade da sua existência. Então, tem crianças que não conhecem almoços de domingo tranquilos na casa dos avós com mesa farta. Porque isso não é uma realidade da guerra. Isso vai voltar a acontecer nos anos 50 na França. Vai demorar, inclusive, no pós-guerra, isso voltar ao normal.
Uhum.
Então, existe um impacto econômico muito grande, existe um impacto, obviamente, demográfico. Vai ter muitos pais que vão ficar longe dos filhos durante todo o conflito, porque são prisioneiros, e os que foram assassinados, que nunca mais vão voltar para casa. A gente vai ter as casas destruídas. Então, de certa forma, a guerra, principalmente para as infâncias que moravam e as juventudes que moravam no norte do país, na Normandia, que é uma das regiões mais afetadas, tanto na invasão quanto na liberação em 44, a gente vai ter uma vida bastante caótica. Eu lembro de um menino da minha tese que fala: a minha casa foi destruída em 40. A gente viveu a guerra inteira com dificuldades para ver a nossa casa ser destruída de novo em 44.
Uhum.
Então, assim, destrói o universo infanto-juvenil. Sim. A escola, que é um lugar de proteção, vai ser ideologizada, vai ser ocupada por essa ideologia política, principalmente de Vichy. Eles não conhecem um mundo sem o nazismo, um mundo sem uma intervenção militar estrangeira. Então, são 4 anos, parece um tempo muito curto, mas para quem vive no dia a dia, e sobretudo para quem é jovem, é um tempo gigantesco.
Pois é. Professora, você é pesquisadora do tempo presente, um campo que já há alguns anos vem crescendo na academia, falando especificamente do Brasil, porque eu acredito que lá fora ele já esteja mais consolidado, até por conta desses traumas deixados por essas guerras. Olhando para essas engrenagens sociais e políticas, esses tentáculos, né, de regimes autoritários do passado, e no nosso caso aqui hoje, do nazismo alemão, eu acho que é inevitável a gente fazer alguns paralelos com a nossa realidade presente no Brasil, né? A gente acabou de falar agora, de jovens impactados por situações de violência, né? A gente vê isso diariamente, principalmente no Rio de Janeiro, de onde eu tô gravando aqui, mas em outras capitais, outras cidades do país. Uma força ostensiva, né? Que tem carta branca para invadir as casas, enfim, para fazer o que bem entende. O que isso serve de lição? A história que você traz no livro, as análises que você traz no livro, isso serve de lição para a nossa atualidade, professora?
Eu sou uma historiadora do tempo presente, eu sempre fiz história pensando no tempo presente, mesmo antes de me denominar dessa forma. O meu doutorado foi no Instituto de História do Tempo Presente, que cria essa noção, né, ou consolida, de certa forma, essa noção de fazer uma história mais imediata, ou seja, uma história em que as testemunhas ainda estão vivas, e a gente escrever essa história muito pouco tempo depois que ela aconteceu, e essa noção de tempo presente, ela surge com a Segunda Guerra Mundial e na França.
Uhum.
Ou seja, existe todo um comitê de história da Segunda Guerra Mundial que se forma ali no pós-guerra, que guarda muitos documentos e muitos testemunhos, que vai dar origem ao Instituto de História do Tempo Presente, do qual eu faço parte lá na França. Então, é justamente isso, né? Uma das coisas que a gente vê não é só essa história que acabou de acontecer, não é só valorizar os testemunhos, né, essas fontes orais, essas fontes testemunhais, é ver também essas ramificações no presente. E a gente não está falando só do fenômeno, por exemplo, neonazista no Brasil, que também existe. Nem estou chegando lá, mas estou falando de uma forma geral do autoritarismo no cotidiano. Eu acho que os anos do governo Bolsonaro mostraram muito como essa inflexão para a extrema-direita pode ser extremamente danosa para o tecido social brasileiro, para a economia brasileira, para a política brasileira, para o jogo político brasileiro. E é interessante você falar sobre a questão do Rio de Janeiro.
Uhum.
Eu faço parte com as fontes do meu doutorado, uma parte das fontes do meu doutorado são redações e desenhos feitos por esses adolescentes durante a guerra. E existe um acervo de um projeto chamado REV, que é Refugiar Enfance, Violência e Exílio, que é Refugiar Criança, Violência e Exílio. E a gente discute muito que tipo de acervos a gente pode colocar nesse projeto, né? Não só crianças em zonas de conflito, mas crianças e adolescentes que viveram em ditaduras. E eu levei uma vez uma discussão. E as crianças da Maré, que Sim. desenharam, e com isso mandaram para os juízes que estavam trabalhando com essas questões de violência policial nas favelas, e falam sobre o medo dos helicópteros,
Sim.
e desenham os homens fardados. O quanto isso é uma violência que se assemelha muito a uma violência de guerra, e é uma discussão que a gente vem tendo. Então, O nosso grupo ele é bastante aberto a esses novos acervos, né? A gente, por exemplo, trabalha também com as crianças migrantes do norte da França, que fazem travessias de barco perigosíssimas, né? Muitas famílias acabam afogadas no Mediterrâneo. Então, quer dizer, quais são as situações de conflito, não necessariamente em guerras e em ditaduras, que também podem ser elencadas? E eu acho que sim, que tem o cotidiano de muitas crianças e adolescentes, para além, né, do neonazismo e do masculinismo, que acho que é uma questão que tem que discutir muito e que tem uma vertente enorme na extrema-direita brasileira, mas esse cotidiano de medo das populações pobres, pretas no Brasil, que é uma coisa que não vem de agora, mas que tende a ficar cada vez mais difícil, sobretudo também com não só o tráfico, mas as milícias e todas essas outras variáveis que também têm ligação com o jogo político brasileiro.
Sim, sim.
Então, assim, meu livro não é uma lição sobre isso, mas quando eu penso nessas juventudes em tempos autoritários, eu penso também nas crianças brasileiras nesse tipo de situação, e eu penso também no futuro, em um país que com um governo de extrema direita, com um governo que se mostra autoritário, que mostra que vai perseguir opositores políticos e tudo mais.
Claro, cara, e eu imagino que vários leitores também vão por esse lado, né, quando lerem aí os seus relatos que você traz no livro, todas as histórias, enfim. Agora, professora, a gente tá chegando na parte final da nossa entrevista, e chegou a hora da gente falar, então, das resistências, como você coloca na parte do livro que você traz esse tema. Quando a gente fala de resistência na França nazista, não tem como não lembrar de Charles de Gaulle, né, que foi uma grande liderança da resistência ao nazismo, depois se torna um líder na França pós Segunda Guerra Mundial, mas havia várias formas de manifestação dessa resistência. Quando que começa a se organizar um movimento de resistência a Vichy e quais pessoas participavam dessas resistências?
A resistência ou as resistências, né, elas foram um processo muito longo, muito gradual e muito descontínuo. A gente vai ter ali em 1940 ações bastante individuais de resistência, o apelo de 18 de junho do próprio de Gaulle, que ele fez no rádio lá da Inglaterra, onde ele já estava exilado, vai ser meio que o ato fundador da resistência francesa. Ele é uma pessoa muito importante dessa resistência externa da França, né? Ele vai fundar a França Livre, que é uma espécie de governo paralelo, mas não é bem isso, é um grupo de resistência no exterior. A gente vai ter Jean Moulin, que é um dos grandes unificadores da resistência em 1940, se negando a cumprir ordens nazistas extremamente racistas contra soldados negros franceses, que vai ser uma das primeiras resistências públicas ao nazismo. A gente tem um movimento secundarista em 1940 fazendo a primeira manifestação de rua. A gente vai ter um grupo no Museu do Homem em Paris de etnólogos, antropólogos que vão criar uma primeira rede de resistência cujo nome era, no jornal clandestino, era Resistir, e daí vem Resistência. Em 1940 é um movimento ainda bastante isolado, realmente atitudes de pessoas ou de grupos muito pequenos que dão o primeiro passo na resistência. Em 1941 vão começar as ações diretas, sobretudo do lado comunista, ou seja, assassinatos sumários de oficiais alemães, e aí já no contexto da Operação Barbarossa, né, pós invasão da Alemanha contra a União Soviética. Em 1942, a gente vai ter uma transformação da resistência, a gente vai ter, por exemplo, a resistência rural surgindo na França, são os maquis, e eu falo bastante deles no livro, e aos poucos, a partir de 1942, as pessoas vão começar a ver essas pessoas que os nazistas e os vichistas chamavam de terroristas como patriotas, como pessoas que querem a liberdade do próprio país. 43, a gente vai ter a unificação da resistência, para em 44 a resistência realmente explodir no país, um movimento gigantesco que acompanha a liberação a partir de junho de 1944, a partir do dia D. Mas é importante ver que isso é um processo longo, gradual, descontínuo, um movimento social que vai ser formado por várias pessoas muito diferentes, por mais que a gente possa dizer, a esquerda vai resistir mais do que a direita, sim, é real, mas a gente vai ter também muitas pessoas de direita, muitos militares, muitas pessoas que eram patriotas e não necessariamente antifascistas, ou seja, as motivações são muito diferentes. Tinham pessoas que estavam ali defendendo a democracia, defendendo patrioticamente seu país, eram já antifascistas, já tinham militância política, tem pessoas que entram de paraquedas e, novamente, com perigo de morrer. Né? Sim. Era muito difícil ser resistente na França nesses 4 anos, né? Vai se tornando cada vez mais perigoso. O ano mais perigoso para resistência é 44, tanto por causa da atuação, 43, 44, né? Pela atuação da milícia e, sobretudo, durante a liberação, onde vai ter mais assassinatos e massacres de populações inteiras, né? Eu cito 2 massacres de 44 no livro, mais especificamente. Então, entender a resistência, ou falar das resistências no plural, acho que é a forma de tentar abrir esse leque e entender que a resistência ela é um ato que começa individual, que tem um objetivo claro, ou seja, lutar contra o governo de Vichy, os nazistas, os dois ao mesmo tempo, com o objetivo de que o país seja liberado dessas duas coisas. Uhum. Né? Então, existe uma intencionalidade. Você não resiste só na sua cabeça. Você resiste agindo e você resiste agindo em prol de algo que é comum, de algo que é coletivo e que vai ser construído aos poucos na França. Eu tento fazer justamente essa cronologia para mostrar, né, como é que você constrói. Você não começa no primeiro dia com uma guerrilha que assassina um general nazista. Não funciona assim. As coisas aos poucos vão se articulando até o ponto de você ter uma unificação dos movimentos de resistência que pega já vários antigos partidos políticos, várias tendências, e aí vai ser o Jean Moulin e o Charles de Gaulle que vão conseguir fazer essa unificação ao longo principalmente de 1943, até se tornar parte das forças que vão atuar na liberação do país em 1944.
E falando da liberação da França em 1944, que se inicia ali na Operação Overlord e o famoso desembarque da Normandia, a resistência, ela ficou de lado nesse episódio ou ela teve um protagonismo equivalente ao das forças aliadas?
Equivalente não dá para dizer, porque a Operação Overlord e o dia D, como a gente chama, ou seja, de junho, que começa a Batalha da Normandia, que leva a Batalha da França, que vai levar à liberação do país, é um processo longo, né? E são muitos recursos humanos e logísticos e materiais, principalmente americanos, né? É um esforço monstruoso, é a maior invasão anfíbia da história, são 150 e poucas mil pessoas largadas, né, na invasão, só dentro do território normando. Então, obviamente, a resistência não tinha como ter toda essa atuação, nem toda esse preparo tecnológico, né? Mas eles vão atuar em locais muito específicos, porque qual é o objetivo dos aliados ocidentais, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, quando invadem a França pelo norte, ali pela Normandia? Ir em direção da Alemanha, que fica ao leste. Então a gente vai ter, por exemplo, o oeste do país, que vai ter uma atuação muito maior da resistência, e também locais onde geograficamente é difícil fazer grandes batalhas, que são, por exemplo, os Alpes franceses, a leste, mas um pouco mais para o sul. Então ali a gente vai ter uma atuação da resistência muito importante, principalmente da resistência rural, dos maquis, que nesse momento já se tornaram forças francesas do interior, os FFIs, como chamavam na época, vão ter essas atuações muito pontuais, mas muito importantes para ajudar a liberar o território todo, porque por mais que a gente tenha a invasão, a Operação Overlord no norte e uma outra operação no sul alguns meses depois, boa parte do país a gente vai ter a resistência atuando, ou mesmo entrando nas pequenas cidades, assassinando e conseguindo liberar essas cidades das forças nazistas que estavam, ou colaboracionistas que estavam, né, no poder naqueles locais. Então, comparando em termos numéricos, obviamente é muito menor, mas ela é pontual e importante em várias regiões do país que militarmente não eram tão interessantes para a estratégia dos aliados.
Agora, professora, no final do livro você traz reflexões importantes, né, para o pós-Segunda Guerra Mundial, reflexões que foram feitas à época e novas tensões que vão surgindo na França no pós-guerra. Como que a França lida com esse legado de traumas, violências e também com os colaboradores após o fim da ocupação nazista e o fim da Segunda Guerra Mundial?
Então, falando rapidamente sobre a colaboração, vai acontecer um fenômeno que acontece em muitos países no fim de uma guerra, que é a depuração política, né? Quando você vai julgar esses criminosos, as pessoas que estavam envolvidas com essas forças, né, que ocupavam, que estavam no poder no país durante a guerra. E é muito interessante, porque a gente fala muito sobre guerra e a gente fala muito pouco sobre como é que você passa para a paz. Você não desliga uma chavezinha. Você, ah não, agora puf, ganhamos uma batalha, desliga a chavezinha, tá tudo em paz. Não, é muito delicado esse momento. Então eu falo bastante no último capítulo mesmo do livro, sobre o ano de 1944, sobre a depuração. A gente vai ter, então, essa depuração extrajudiciária, em que não vai ser muito organizada, em que a gente vai ter, assim, as pessoas vão literalmente caçar todos os nazistas, milicianos e colaboracionistas que conseguirem e vão assassinar entre 8 e 10 mil pessoas. Então, é sem controle nenhum da lei. A lei passa a ser cada pessoa contra outras pessoas. Então, é quase uma guerra civil. E a gente vai ter também, então, nesse momento, o fenômeno das mulheres com as cabeças raspadas, né? São várias ondas, mas a principal onda vai ser justamente durante a depuração extrajudiciária e a depuração judiciária, que vai ser, então, com leis que vão ser promulgadas em 44, com classificações novas de crimes para classificar esses crimes políticos cometidos na França de 40 a 44, que vai adentrar o pós-guerra, né? Os processos, os julgamentos vão além de 1945. Foi uma das depurações mais longas, mais severas da Segunda Guerra Mundial. Então a gente, a França é colaboracionista, não puniu ninguém. Não, puniu pra caramba, são milhares de processos. Mas ela vai ser também desigual, seletiva e incompleta. Vai se depurar muito mais na cultura do que a economia. Você vai ter que manter um monte de magistrados que colaboram com o nazismo porque você não tem outros para colocar no lugar. Então tem questões pragmáticas, tem questões que é difícil de julgar e é difícil de entender para a gente que está vendo hoje, mas que para aquela sociedade, para conseguir fazer com que o país se reintegrasse, que essa democracia pudesse funcionar, algumas coisas tiveram que ser feitas de forma seletiva, de forma desigual, de forma incompleta. São escolhas da época, mas não deixa de ser uma das depurações mais longas e mais severas da Segunda Guerra Mundial. De uma forma geral, essa memória da Segunda Guerra, ela vai passar por um tempo de tabu. Tem um historiador francês chamado Henri Rousseau, que ele escreveu um livro chamado A Síndrome de Vichy. Não está traduzido em português ainda, mas ele faz uma comparação com o luto, as fases do luto que uma pessoa passa, né? No primeiro momento ela nega, depois ela reprime aquele luto, até que ela vai aceitar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com a França. A gente vai ter um momento de negação dessa memória, um momento em que a gente reprime essa memória e um momento em que a gente começa a enfrentar essa memória e aceitar que ela existiu. E esse momento de virada na França vai ser no final dos anos 60, nos anos 70, na onda no maio de 68, que questionou muitas questões sociais e políticas na França, em que vai começar a se falar mais sobre isso. Mas até o momento em que o governo, o Estado francês, vamos falar Estado, o Estado francês pós-guerra vai assumir o que fez e assumir a sua responsabilidade na colaboração, a gente já está em 1944. Desculpa, 1994.
Nossa, é muito tempo.
Então vai ter passado 50 anos daquilo tudo, né? A gente já está em Jacques Chirac, quando ele faz, né, e aí muito ligado à questão do Holocausto, eu falo um discurso em que ele assume que foi o Estado francês que fez aquilo durante a guerra. Que é uma coisa que o Charles de Gaulle, ele tentava meio que não esconder de forma nenhuma, porque ele é um baluarte da resistência. Mas ele tentava dizer que a França não era aquela. Aquela França não existiu. A França é a França que resistiu. É a França que foi contra o nazismo, que aqueles 4 anos não contam. Para ali. 4 anos contam também. Sim. Então a gente já está mais longe desse discurso heróico do pós-segunda guerra. Nos anos 90 a gente já consegue encarar de frente essa memória. Não que a gente esteja plenamente tranquilo em relação a ela hoje em dia, né? Volta e meia, esses discursos voltam para o jogo político francês. A gente tem um dos maiores partidos políticos franceses, é um herdeiro direto da colaboração da Segunda Guerra Mundial, que é o Rassemblement National da Marine Le Pen. Então, essas questões são ainda bastante delicadas no país, mas, por exemplo, para os historiadores não é mais um tabu. Para a população em geral, as pessoas conhecem o que aconteceu, sabem o que aconteceu, chega a ter livro demais escrito sobre isso na França. Né? É engraçado que aqui no Brasil não tinha nenhuma síntese em português ainda, nem uma tradução de uma síntese francesa, na França tem até demais. É um fenômeno editorial na França, assim como a Segunda Guerra Mundial como um todo, acho que no mundo inteiro. Então, os franceses sabem o que aconteceu, os franceses criticam o que aconteceu hoje em dia, mas obviamente existem ainda questões bastante delicadas, muitas vezes questões familiares em torno desse trauma. O meu avô fez alguma coisa errada, Segunda Guerra, meu bisavô, né? Então são traumas que passam de geração em geração, mas que a França vem trabalhando, usando essa linguagem meio psicanalítica, desde os anos 70, pelo menos.
Bacana, professora, muito obrigado aí por você ter vindo aqui no podcast e partilhado parte dessa sua pesquisa fascinante, né, que está aí no livro Sob a Sombra da Suástica, um livro necessário, né, para o nosso tempo presente e para a gente ficar de olho, né, em como a memória é trabalhada e retrabalhada nos dias atuais. Você mencionou a Marine Le Pen, o pai dela é conhecido como negacionista histórico, né, antissemita,
totalmente.
Inclusive. inclusive. Então a gente tem que estar sempre atento, né, e se informando para poder lidar com esses negacionismos, com esses discursos que tentam reconstruir o passado de uma forma não tão legal. Professora, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no Virada de História.
Muito obrigada, Pedro Henrique. Agradeço muito o espaço e espero que os ouvintes gostem dessa discussão.
Pessoal, espero que tenham curtido esse episódio. Continuem ligados no Virada, que é o podcast diário de história da Sputnik Brasil, de segunda a sexta, às 7 da manhã, com reprises às 3 da tarde e 11 da noite. A gente revira aí o passado de diversas formas, trazendo um olhar inovador e original sobre os processos históricos, tanto de história mundial, história do Brasil, história do Oriente, da África, enfim, muita coisa boa que vocês podem conferir na Metropolitana 80.5 FM, para quem é do Rio. Para quem não é do Rio, é só entrar no site noticiabrasil.net.br, que os episódios passam nesses horários, 7, 11, passam nesses horários 7, 3 da tarde e 11 da noite, e também ficam lá depois da exibição. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia de sempre e até uma próxima. Aquele abraço!